Eu converso nesse momento com o Rodolfo Savelli, gerente regional da Sanepar, sobre o índice de universalização aqui em Cascavel e os investimentos também da Companhia de Saneamento aqui para a nossa cidade. Rodolfo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite aí para expor um pouco sobre o que a Sanepar tem feito, vai fazer, né, e está fazendo aí para a cidade de Cascavel.
Bom, mesmo que Cascavel já tenha alcançado a universalização do saneamento, ainda há então uma necessidade de ampliar essa rede de esgoto, principalmente em alguns bairros e loteamentos?
Isso mesmo. Então, com o novo marco do saneamento, foi considerado uma meta de que todos os municípios tenham no mínimo 90% de cobertura de esgotamento sanitário até o ano de 2030, né? E Cascavel já ultrapassou esse número há muito tempo. Nossos índices já são acima de 99%. Porém, a gente sempre procura ampliar o sistema de esgotamento sanitário. Nesse mês, nós finalizamos uma licitação para ampliar o esgotamento sanitário para 3 bairros. Na verdade, nós vamos conseguir atingir 4 bairros aqui de Cascavel que ainda não contavam com o serviço de esgotamento sanitário. A Sanepar licitou uma obra, será investido cerca de R$ 6 milhões para implantação de rede de esgoto no bairro Lago Azul, no Jardim Metropolitano, no loteamento Caiobá. Serão implantados mais 3 elevatórios de esgoto e que o possibilitará também coletar o esgoto do bairro Ecopark, que também não consta com esse serviço. Então, apesar de a gente já ter ultrapassado a meta de universalização, ainda assim nós estamos realizando investimentos para ampliar a cobertura de esgotamento sanitário aqui no município de Cascavel.
E o marco do saneamento, ele está estabelecido em lei federal, não é?
Isso vale para todas as cidades do país. Então, ele determina algumas metas de universalização do esgotamento sanitário. Então, sistemas, municípios menores que ainda não contam com esse sistema, no caso, no estado do Paraná, a Sanepar já está projetando, executando as obras e planejando que até 2033 todos os municípios do estado do Paraná tenham essa universalização. Hoje a Sanepar já conta com índice acima de 85% da população dos municípios atendidos pela companhia, já existem, né, o sistema de esgotamento sanitário. Porém, os investimentos não param, né? A cidade não para de crescer. Cascavel é uma referência aqui na região oeste do estado. Então a gente percebe o tanto de novos loteamentos que saem, novos edifícios, né, aqueles vazios urbanos, que são aqueles terrenos que às vezes estão numa área consolidada do município, mas que ainda estão vazios, não tem construção. A gente percebe que só aos poucos ela está sendo mais povoada. E a gente precisa fazer os investimentos necessários para fazer a coleta desse esgoto e fazer todo o tratamento disso e devolver para a natureza.
A expansão da rede de esgoto, além de um impacto ambiental, no sentido de correções, enfim, ou de uma estrutura adequada para o esgoto, também tem um impacto direto na saúde pública, não é?
Com certeza. Existem vários estudos que para cada R$ 1 investido em obras de saneamento básico, a gente consegue deixar de gastar R$ 5 em saúde pública, ou seja, gasto com farmácia, gasto com hospitais, com internações, né? Então, o investimento que a gente executa com saneamento básico, isso existe um reflexo grande para toda a sociedade. Então, nessa etapa de obra, nós estamos investindo R$ 6 milhões nesses 4 bairros que eu citei. Além disso, nós estamos investindo, está em andamento, uma obra de ampliação da nossa estação de tratamento de esgoto na região sul da cidade. Hoje a cidade nós temos 4 estações de tratamento de esgoto e essa está sendo ampliada, o investimento está em torno de R$ 74 milhões. Essa obra deve acabar agora no segundo semestre, justamente para fazer frente ao crescimento do município, né? Então a gente precisa, além de ampliar a rede de esgoto para atender os bairros, coletar ainda onde não tem sistema de esgotamento sanitário, nós estamos investindo também na própria estação. Então nós estamos ampliando ela, uma tecnologia muito mais atualizada, para que a gente possa pegar esse esgoto, fazer o tratamento e devolver para a natureza dentro dos parâmetros necessários, regulados pelo órgão ambiental. Muitas vezes esse efluente que volta para o rio tem uma qualidade muito melhor do que a própria água existente no rio, onde a gente faz o lançamento final.
Quais são os principais desafios técnicos quando se fala em rede de esgoto nas áreas já urbanizadas e consolidadas? Porque uma coisa é a estruturação desse esgoto numa área talvez pouco urbanizada, onde ali talvez o impacto de obras, construções não seja tão complexo. Mas nas áreas onde já tem toda uma estrutura urbanística bem consolidada, certamente é um desafio um pouco mais técnico, não é?
Com certeza. É uma obra muito mais delicada de se fazer, porque ele já tem moradores, né? Então a gente precisa executar a abertura dessas valas, aonde já tem calçada, normalmente tem entrada de veículos, né? Às vezes já tem grama, então tem toda já uma urbanização desse passeio. Além disso, já existe galeria de águas pluviais, já existe também a parte de pavimentação asfáltica. Então, a Sanepar, com essa empresa contratada, vai executar as obras, onde a gente vai ter que fazer todo o levantamento dessa calçada, fazer a abertura da vala, assentar toda a tubulação e fazer o fechamento. Aonde causa um pouco mais de transtorno é justamente nesse momento, porque às vezes assim, vai passar em frente da minha residência, vai interromper um pouco a passagem do meu veículo. A gente sabe que, queira ou não, mexer com o solo causa pó. Em dias de sol pega em dias de mais chuva, vai ter barro. Então a gente sabe que existe um transtorno momentâneo para esses moradores, mas a gente vai tomar todos os cuidados para que esse transtorno seja o menor possível, né? Então toda obra causa um pouco um certo problema durante a execução, e depois que a obra tiver feita, a empreiteira tem que executar a calçada da mesma forma que encontrou antes. Se ela é de calçada de concreto, ela deverá deixar nas melhores condições possíveis, na melhor qualidade o pavimento. Se for um paver, tem que ser reposto todo o paver. Então a calçada tem que ser executada conforme a calçada existente no do morador. A mesma coisa acontece com asfalto. Se for necessário fazer o corte de asfalto, a empresa vai fazer o levantamento, vai fazer o corte, assenta a tubulação e depois tem que ser feita toda a reposição do pavimento. Caso a gente execute a calçada e não fique de acordo, o morador pode fazer a reclamação nos nossos canais de atendimento, e a gente vai enviar um fiscal e a empreiteira tem que fazer, caso seja comprovado que o pavimento não ficou a contento.
Rodolfo, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o uso correto da rede de esgoto. Quais são os erros mais comuns que os moradores acabam ali, enfim, cometendo? Aqueles erros que acabam acontecendo, talvez ou por desatenção do morador, ou até mesmo alguma irregularidade.
É importante a gente atentar ao correto uso da rede coletora de esgoto. Eu acredito que o maior problema não seja, seja até por desconhecimento. Então, no Brasil, nós adotamos o sistema, separador universal. Então, a rede coletora de esgoto só recebe esgotamento sanitário da residência, e a galeria de águas pluviais, que ela tem um diâmetro muito maior, ela recebe a água de chuva, né? Então, nós encontramos, às vezes, a água de chuva sendo lançada na rede coletora de esgoto. Então, a rede coletora de esgoto não é dimensionada para receber, por exemplo, uma água de um telhado, uma água de um poço de luz, né? Então, se nós recebemos essa água, o que que acontece? A tubulação não dá conta e acaba, causando aquele transbordamento, aquele extravasamento, que às vezes a gente identifica isso em dias de grande chuva. Então, nós temos as tampas que fecham os postos de visita, e às vezes ele transborda. Ah, está transbordando esgoto. Não, na verdade, não é esgoto. Ali é uma água de chuva que está sendo lançada erroneamente na rede coletora de esgoto. Então, nós identificamos esses locais, fazemos a orientação e notificação do cliente. Uma outra situação que também nós encontramos muito é a falta da caixa de gordura, né? Ou a existência dela, mas sem a funcionalidade. Porque o que acontece? A caixa de gordura, ela serve para reter esse material gorduroso, onde ela vai fazer a flotação, e de tempo em tempo, de 3 meses a cada 6 meses, dependendo do uso da pia da cozinha ou da churrasqueira, tem que ser aberta essa caixa, retirado esse material, colocado num saquinho plástico e depositado para o aterro sanitário. Então, são os dois principais problemas que a gente encontra. Até por mais por que eu acredito por desconhecimento, é a caixa de gordura, que não existe ou que não funciona, e o lançamento de água de chuva na rede coletora de esgoto. Então, essas duas situações causam um grande transtorno na rede coletora.
E todas essas irregularidades que você mencionou, elas precisam ser corrigidas. Ou seja, a questão, por exemplo, da caixa de gordura. Se o imóvel não tem uma caixa de gordura instalada, ela precisa ter, não é? Porque talvez uma das dúvidas que surge em meio, vamos trazer aqui a realidade da caixa da gordura. Muitas pessoas acreditam assim que talvez não sejam obrigadas a ter isso no imóvel, não precisam ter no imóvel. Mas me parece que há uma necessidade, há uma regularização dizendo que precisa ter no imóvel, certo?
Isso mesmo. Então, é uma obrigação de toda a residência ter uma caixa de gordura na saída da pia da cozinha ou na saída da pia da churrasqueira, que são os pontos mais comuns que a gente tem, assim, essa geração de resíduo graxoso, né? Então, existe uma legislação municipal onde obriga, existe legislação estadual onde obriga, existe norma técnica que determina o volume dessa caixa de gordura. Então, uma residência ali para quatro, cinco pessoas, a orientação é que tenha no mínimo uma caixa de 18 litros. Hoje no mercado existem caixas prontas, onde você compra, assim, compra em depósito, ela já é em formato plástico, até com um cestinho para facilitar a retirada dessa gordura acumulada. Porém, ela pode ser construída também em tijolinho maciço, né, em bloco cerâmico, ser feita em concreto, desde que haja funcionalidade. Né? E em outras situações, onde é uma cozinha, às vezes uma industrial de um restaurante, ou em outras situações, os engenheiros conseguem calcular o volume necessário para fazer a retenção dessa gordura. Né? Em prédios também tem todo o dimensionamento. Então a engenharia consegue dimensionar o tamanho correto da residência em função do seu consumo e do seu uso. Então tem toda uma legislação que nos dá esse embasamento. E nós temos hoje equipes que fazem essa vistoria na cidade. Então, ela vai até a residência, verifica fa e faz os testes com corante alimentício para verificar se todas as instalações estão corretamente ligadas. Caso a gente identifique algum tipo de irregularidade, nós fazemos toda a orientação de como tem que ser feito e determinamos um prazo para que o cliente regularize a sua situação das suas instalações internas.
Rodolfo, já que estamos falando sobre o caminho percorrido pelo esgoto, vamos trazer aqui também uma situação que é muito comum na casa de boa parte dos consumidores, de clientes da Sanepar, que é o fato de descartar irregularmente ou de forma incorreta alguns materiais, como por exemplo, pessoas que fazem descartes via o ralo da pia ou pela descarga do vaso sanitário. Não é porque você está descartando por esses meios que está indo para o local adequado, né? Isso pode trazer problemas, entupimentos ou até algum tipo de problema mais grave nessas tubulações da Sanepar.
Muito bem lembrado, Marcelo. Então, assim, o esgoto, o que que a gente considera como esgoto sanitário? É aquele líquido, né, proveniente da pia, do banheiro, o que vem pelo vaso sanitário, pelo chuveiro, pela lavanderia e pela cozinha, né? E o que que a gente encontra muito lançado na rede coletora de esgoto? Aqueles cotonetes, né, que tem aquele algodão com a peça plástica. Isso causa um grande entupimento. Nós encontramos cabelo sendo jogado na rede coletora de esgoto e ele vai entupindo, vai juntando com gordura, ele cria uma bola e acaba fazendo o seu entupimento. Papel higiênico não é orientado a se jogar na rede coletora de esgoto. Nós encontramos fraldas descartáveis, né, de crianças, que isso não tem como a gente fazer o tratamento. Isso, na verdade, tem que ser recolhido, colocado no saquinho plástico e ser levado para o aterro sanitário. Lenço umedecido nós encontramos muito, então ele não é um papel, ele é um pano mesmo, isso ele não consegue fazer a dissolução. Tudo isso causa entupimento. Além desse material, né, lançamento de óleo, por exemplo, um óleo de fritura, de maneira alguma pode ser jogado na pia, isso tem que ser condicionado, às vezes numa garrafa PET. Tem vários pontos de coleta de óleo de cozinha que pode ser transformado em sabão. Então tem todo um trabalho de reciclagem desse material. Fora outras situações que a gente encontra capinha de celular, encontramos tubo de pasta de dente. Então algumas situações a gente não imagina como que aquilo foi parar dentro da rede coletora de esgoto. Isso acaba causando entupimento e nós precisamos colocar pessoas, funcionárias para fazer a limpeza, retirada e destinação de todo esse material que, de maneira alguma, poderia estar dentro da rede coletora de esgoto.
Rodolfo, vamos aproveitar também e falar da preocupação da Sanepar em relação ao impacto ambiental. Como é a estrutura da Sanepar perto, geograficamente falando, de rios, de lagos, levando em conta que Cascavel, nós temos aí várias áreas com água. Recentemente a Sanepar devolveu o terreno utilizado para o desassoreamento do lago municipal. Então eu queria que você falasse dessas preocupações da Sanepar em relação aos impactos ambientais. Que ações a instituição tem tomado?
A última obra executada, pensando nessa parte ambiental, foi a conclusão da obra de reurbanização daquele terreno que nós utilizamos para fazer o depósito do material daquela grande obra do desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel. Então, nós transportamos uma tubulação de cerca de 3.500 metros entre o Lago Municipal e esse terreno lá no Cascavel Velho. Esse material ficou ali depositado por cerca de um ano. Por que que demorou todo esse tempo para a gente fazer a recuperação desse espaço? Porque esse material, essa areia que nós tiramos do Lago Municipal, ainda tinha muita água, então a umidade era muito grande. Então, nós construímos drenos embaixo desse espaço para que pudesse drenar essa água e esse material depositado ali pudesse atingir um nível de umidade ótima, onde a gente pudesse fazer todo um trabalho. Nós fizemos todo o monitoramento desse terreno, não há problema algum em relação à qualidade desse material, não há nenhum contaminante. Nós fizemos todas as análises desse espaço e nós começamos a fazer todo um trabalho de recuperação de uma área degradada, totalmente, né, inutilizada pela população, onde ali hoje está. Nós plantamos 150 mudas de árvores, nós fizemos todos uns platôs com grama, fizemos talude totalmente gramado. Nós fizemos o cercamento dessa área. O muro de divisa com o colégio vizinho também foi refeito, porque ele apresentava uma condição até insegura para os alunos. Nós temos todo um calçamento em volta desse espaço. Entregamos para a prefeitura agora no mês de abril. E a prefeitura vai fazer toda uma análise de como vai utilizar esse espaço. Então, uma área que era degradada, que a gente utilizou para fazer um depósito de material. Hoje ele se tornou praticamente um parque onde está valorizando todo o bairro do Cascavel Velho, principalmente pelas pessoas que moram no entorno, né? Então, o que a gente pede para que a população cuide desse espaço e que utilize da melhor forma possível para o seu lazer.
E isso também acaba contribuindo com aquilo que nós acho que dissemos no início da entrevista, que é essa questão do crescimento da cidade, a questão da urbanização, porque agora, tendo ali, por exemplo, esse novo espaço, já muda completamente o ambiente, já muda o cenário, e isso vai de encontro ao próprio crescimento da cidade, né? Quando há um impacto ambiental que é positivo para aqueles que estão no seu entorno, acaba também trazendo essa valorização até imobiliária, no sentido de desenvolvimento econômico, porque a nossa cidade, ela tem registrado um crescimento urbanístico muito crescente nos últimos anos, e claro que a Sanepar também buscando oferecer investimentos e estrutura para acompanhar esse crescimento, busca também certamente trazer um impacto muito positivo para essas regiões, não é?
Isso mesmo. Até no início, quando nós escolhemos a área onde poderia ser depositado esse material, nós conversamos com o presidente de bairro lá do Cascavel Velho e ele é correto que ele fez o questionamento: por que que escolheram esse bairro para fazer, digamos, um depósito de material do lago? Nós explicamos que tinha uma condição técnica onde a gente poderia colocar esse material. Esse espaço era um espaço que estava totalmente inutilizado, pois ali havia, sabe, só tinha mato, tinha lixo depositado ali. Nós explicamos que no futuro aquilo ia ser uma área que ia ser recuperada e ia voltar para a população. Então, houve o um entendimento dele, ele explicou para toda a população lá do bairro, né? E hoje eles têm uma área que passou de uma área totalmente degradada, que era utilizada ali para depósito de material, com um novo parque. Então, a população do entorno viu que a área agora pode ser utilizada para o lazer das crianças, ela está totalmente integrada com o colégio, com o CMEI, que existe lá no Cascavel Velho, e a prefeitura também tem uma previsão de construção de um novo ginásio de esportes. Então, era uma área que estava sem uso, hoje ela recuperou, foi uma área recuperada para o bairro, existe toda uma valorização dos imóveis ali, além do benefício social e ambiental ali para aquela região. Então, a gente espera que a população utilize esse espaço da melhor forma possível.
Bom, de certa forma, para também finalizarmos a nossa entrevista, podemos então esperar expressivos investimentos da Sanepar para os próximos meses, para os próximos anos, em relação à estrutura não somente da rede coletora de esgoto, mas no próprio fornecimento de água também aqui em Cascavel e região, não é?
Isso. Nesse momento, nós temos 100 milhões de investimento em obras em andamento. Então, nós estamos fazendo a ampliação da estação de tratamento de esgoto sul, que eu comentei, que deve ser finalizada agora no segundo semestre. Além disso, nós estamos construindo o laboratório regional oeste do estado, investimento de cerca de 27 milhões, está sendo construído ali no Parque São Paulo, são 3.400 metros quadrados de área. Então, a gente só tem um laboratório desse porte em Curitiba, e agora a Cascavel está seguindo, recebendo o segundo laboratório. Nós já temos um laboratório aqui em Cascavel, mas ele vai ser totalmente ampliado, né, e ele vai dar uma condição muito melhor para que a gente possa fazer as análises de água, as análises de esgoto, até para garantir todo o trabalho, todo o processo que a Sanepar faz aqui na cidade. Então, nós temos 101 milhões de obras em andamento. Além disso, nós finalizamos, entre segundo semestre do ano passado e início desse ano, cerca de 25 milhões de obras. Nós realizamos a nova captação superficial do Rio do Salto, entregamos o reservatório do Morumbi, que fica na região alta ali do Morumbi, entregamos o reservatório do Fortaleza, nós fizemos toda uma reforma do nosso centro de logística, que fica ali no bairro Santa Felicidade, onde nós existimos lá um espaço onde a gente concentra os materiais e produtos químicos para toda a região oeste e sudoeste do estado. Nós investimos mais de 6 milhões de reais ali naquela região. Então está totalmente revitalizada, totalmente iluminada, com passeios adequados, né? Todo um cercamento, foi feito toda uma urbanização e também valorizou toda aquela região do Santa Felicidade. Além disso, nós temos esses 6 milhões de reais que foram contratados e devem ser iniciada essa obra de ampliação de esgotamento sanitário em Cascavel em torno de 60 dias. E está em licitação também um novo poço, que a gente chama de Poço 42, que é um novo poço para ampliar a capacidade de produção de água de Cascavel. Então, ele fica ali perto do contorno da região oeste e ele vai ligar até o centro de reservatório do Esmeralda. Então, essa obra ainda está em licitação, né? A gente espera ter o início dessa obra até o final do ano. Então, somando todos esses investimentos que a Sanepar concluiu, o que está em andamento e o que vai ser iniciado, nós temos cerca de 130 milhões de investimentos aqui para a cidade de Cascavel.
Rodolfo, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Não, só agradecer o espaço, Marcela. A Sanepar fica à disposição sua, de todos os ouvintes. E lembrando que nós temos todos os canais de monitoramento com os clientes, onde quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco através do telefone 0800-200-0115. Nós temos nossa central física de atendimento aqui na Avenida São Paulo e além do WhatsApp, que é o 41-99-544-0115.
Rodolfo, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, Marcelo.